A aqui posto de comando do movimento das Forças Armadas.
A Bauer Media Áudio Portugal apresenta
Canta Liberdade.
Grândola Vila Morena, quis saber quem sou.
Um podcast de Gonçalo Palma.
Canta Liberdade é um podcast de 11 episódios sobre músicas de causas que não se reduzem a Portugal. Este décimo e penúltimo episódio é dedicado à liberdade da crítica das canções e ao exercício dessa crítica em países democráticos. Ainda com poucos anos de democracia em Portugal, o compositor Luís Pedro Fonseca topou as manhas eleitoralistas dos políticos nacionais numa canção que escreveu para a rebitada cantora Lena D'Água quando era cortejada pela banda Atlântida. A canção chama-se Demagogia. A canção é de 1982. Lena D'Água teve o destemor saudável de cantar esta caricatura dos políticos em plena campanha de um dos grandes partidos, tal como a própria nos recorda.
Nós, eu e a banda Atlântida, fizemos mais do que uma vez campanhas pelo Partido Socialista. Uhum. E então era a última música da nossa atuação era a Demagogia. Estar em Coimbra, na Praça Velha, com o Soares, que ainda não era presidente, eu acho que ainda nem era primeiro-ministro, nós fizemos das duas vezes fizemos campanha. E ele estava presente e afinal era sempre a Demagogia. Na boa, sem drama, sem problema nenhum. Gente inteligente, tem humor.
Mário Soares teve humor e fair play para ouvir esta crítica generalizada dos políticos. Quem não teve humor nem fair play foram algumas unidades militares francesas que se manifestaram contra o cantor subversivo Serge Gainsbourg pela sua versão reggae e alterada do hino francês A Marselhesa. Esta versão foi gravada em 1979 na Jamaica, com as vozes do coro feminino de Bob Marley, incluindo a mulher do rei do reggae, Rita Marley. Na nossa jovem democracia, houve também quem provocasse as estruturas militares, como o GNR, o Grupo Novo Rock, que se meteram com os seus homónimos, a GNR, a Guarda Nacional Republicana. Com o humor mordaz, bastou-lhes citar uma parte do anúncio televisivo de recrutamento para a famosa corporação policial. Tens 18 anos e a quarta classe, és um jovem ambicioso, vem ser um GNR. Ser um GNR é o nome da canção. O tema é cantado no início do GNR, em 1981, quando o guitarrista Alexandre Soares assumia provisoriamente as vocalizações. A letra é de Vítor Rua. Rui Reininho apareceu depois, mas cantou por várias vezes em palco o tema provocador Ser um GNR.
Procuras aventura e ambição, uma farda e um boné já é brincadeira, não é? A coisa já foi acrescentado. Até porque a letra diz bem ser um gordo da GNR. Eles agora estão muito mais elegantes, de facto, muito mais ágeis, vão mais ao ginásio, de certeza. Ou então correm um bocadito, mas era a figura que se tinha chamado guarda republicano, não é? Rosado, gostava da da pinga e de armas corunhadas e que alegadamente terão assassinado a Catarina Eufémia e muitas outras pessoas também, não é?
Rui Reininho refere-se ao assassinato da ceifeira alentejana Catarina Eufémia durante a ditadura do Estado Novo. Também com a irreverência de debutantes, outro colosso do rock português, os Chutes e Pontapés, virou-se para outra instituição nacional, a Igreja, recitando o terço em Ave Maria, numa linha tão perigosa quanto excitante entre o profano e o sagrado. O baixista Tim recorda como o tema nasceu.
Nós na altura não tínhamos sala de ensaio própria e andávamos a ensaiar aí pelos sítios de Lisboa. Normalmente eram dois. Na Cenófila ou ali ao Alto São João, já não me lembro como é que se chamava a sala. E foi nessa do Alto São João onde os amplificadores estavam todos quitados. Portanto, nós punhamos no máximo e aquilo só dava até o 3 para não incomodar o prédio. Portanto, e aí estávamos a experimentar. E acho que até estávamos à espera do Zé Lionel, se não quer mentir, já com o Francis, e estávamos a fazer um, como é que é, a aquecer, digamos assim. E no meio daquele aquecimento apareceu então essa, aquilo que é estar à espera, que aquilo, a música vive muito de uma situação de tensão em que estamos só numa nota e que depois se explode para uma parte diferente, maior, onde depois levou os coros por aí fora. E nós estávamos a tocar tipo tão can 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 assim, uma coisa assim meio metal, e o Zé Lionel entra e por cima daquela coisa que estava a acontecer do can 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 can, ele começa a dizer o Ave Maria e a cantar aquela coisa do 13 de Maio, dessa canção. Pronto, também era uma canção que era um tema que se ouvia e acho que se ainda ouve por tudo o que é a aldeia naqueles sinos.
Outra reza surgiu. Não com as palmas das mãos uma contra a outra, mas com os braços cruzados a fazer X, diante dos endeusados Chutes e Pontapés. O momento de oração especial nos concertos era o Ave Maria.
Esse tema sempre foi uma provocação, digamos, uma crença, não é? Uma crença, que há a crença da Nossa Senhora de Fátima, há a crença enraizada na cultura portuguesa da época, uma crença da igreja, onde as pessoas iam à missa todos os domingos e pensavam e acreditavam perfeitamente que a sua fé era, eles iam salvar a sua vida, e tinham um modo, um comportamento no dia-a-dia que era completamente dominado por essa coisa escura de uma fé de um Deus que não gosta de ti e por aí fora. Bom, isso é, e realmente havia essa provocação de se poder tocar uma música num tema que era muito querido aos portugueses, que era exatamente a Nossa Senhora de Fátima, o 13 de Maio, os Três Pastorinhos e por aí fora, de uma forma agressiva e até espetacular, que era, essa parte ainda era melhor. Porque quando começou esta Ave Maria, ainda o Zé Lionel cantava e ele ia buscar um echarp e embrulhava-se no echarp. Nessa altura ele teria uma figura que estamos a falar de 1979-80. Ele era capaz, era uma pessoa que podia pintar os olhos, podia pintar os lábios, podia fazer uma maquilhagem sem ser nada, como é que é? Era provocador, era realmente provocador. E o tema começou por ser isso tudo.
Os momentos de Zé Lionel a cantar ao vivo Ave Maria pertencem só às memórias de alguns. Quando os Chutes gravam finalmente em estúdio esta canção para o álbum de estreia 78-82, já Zé Lionel não fazia parte do grupo.
Nos poucos concertos que demos com ele, não sei se um total de 12, 10 ou coisa assim, ele não era um cantor na verdadeira acessão da palavra, era um frontman. E, portanto, aproveitava o Ave Maria e mais um ou outro tema para fazer as suas habilidades. Podiam incluir destruir um gravador, rezar, fazer acrobacias com a namorada, por aí fora.
Já também em plena democracia, Jorge Palma faz o seu revisionismo histórico em Portugal, lembrando que entre tantas conquistas e glórias, o país foi perdendo uma coisa muito importante: a liberdade. Palma critica a política impositiva do período da expansão portuguesa. Olhando para a história, o cantautor olha para o presente e para a alma da nação, reclamando um abanão. Portugal, Portugal, que estás à espera? Tens um pé numa galera e outro no fundo do mar. Ei, Portugal, Portugal, quando ficas à espera, ninguém te vai ajudar. Esta versão orquestral faz parte do álbum 70 Voltas ao Sol. Tal como Jorge Palma com Portugal, Portugal, Joe Strummer chama pelo seu país, que é a Inglaterra, em This is England. Ao cair do pano da existência dos Clash, Strummer volta a ser uma consciência crítica da nação na era da governação de Margaret Thatcher. O líder dos Clash canta sobre uma crise social geral que vai das más condições laborais a uma guerra sem sentido nas Maldivas, junto à costa da Argentina. Grande fã dos Clash é Luís Veratoso, ex-pesticida e ex-psiga e mentor do projeto Luta Livre.
Os Clash é a minha banda, the only band that matters, não é? Como se costuma dizer. Era um bandão e era uma banda muito, sim, muito... O Strummer escrevia muito, ou escrevia quase tudo o que ele escrevia tinha a ver com o que se passava em Inglaterra e no mundo, não é? Mesmo os conflitos na América Latina, ele fazia canções sobre aquilo tudo. E para mim é a minha banda preferida, não só em termos da lírica, como em termos musicais.
Outro músico que aproveitou bem a democracia para dar aso ao seu espírito crítico foi Cazuza, que também puxou pelo nome do seu país, no caso o Brasil, para o título e para o despertar, insatisfeito com uma corrupção que continuava a sugar-lhes, apesar de extinguida a ditadura militar. Não me ofereceram nem um cigarro, fiquei na porta estacionando os carros. Não me elegeram chefe de nada, o meu cartão de crédito é uma navalha. Brasil, mostra tua cara, quero ver quem paga, pra gente fica assim. Brasil, qual é o teu negócio? A canção Brasil é publicada em 1987. Virando as agulhas para a América do Norte, na canção Democracy, é um canadiano como Leonard Cohen que olha para os vizinhos Estados Unidos no rescaldo dos novos ventos da política internacional com o fim da Guerra Fria. Quando se dizia que a democracia estava a caminho do leste europeu, Cohen inverte a ideia, cantando que a democracia está a caminho dos Estados Unidos, enquanto faz um levantamento dos problemas que afetam o país das terras de Tio Sam. From the homicidal bitchin' that goes down in every kitchen to determine who will serve and who will eat. From the wells of disappointment where the women kneel to pray for the grace of God in the desert here in the desert far away. Democracy is coming to the USA. O tema Democracy pertence ao álbum de 1992 Future, uma obra subversiva, na opinião do antigo ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva.
O Leonard conta que ouviu os discos a sair já com o I'm Your Man e o The Future. O The Future é quase uma coisa punk, não é? Quando a música The Future é quando ele diz tragam-me de volta ao muro de Berlim. É a mesma atitude do Johnny Rotten. É a mesma coisa, talvez ainda mais inteligente.
A liberdade crítica da música não se virou apenas para os políticos e para as políticas. A classe musical também se preocupou, e muito, com o meio de comunicação mais mediático, a televisão. Os Pesticida, por exemplo, fizeram a música Caixa Colorida.
engana para comprar.
Políticos, políticos,
discursos muito críticos,
jogos de futebol,
tragédias e rock and roll.
O tema faz parte do álbum de 1989 dos Pesticida, Portem-se Bem. Os Varatos era um dos cabecilhas da banda lisboeta.
Caixa Colorida é uma música que fala sobre televisão. Podemos lembrar-nos também do TVWC, dos Táxi, por exemplo, do primeiro disco. Nesse tema, pronto, decidimos escrever uma letra que falasse do que é que nós sentíamos em relação à televisão. Obviamente que esse sentimento crítico em relação à televisão estava também presente noutras letras dos Pesticida em relação a outros assuntos. E isso tem a ver com a idade em que fizemos isso, não é? Nós tínhamos 20, 20 e pouco. Sim, no caso da televisão, no caso da Caixa Colorida, aquilo não era uma letra, não era propriamente uma novidade, aquele tipo de abordagem àquele assunto, porque havia uma crítica e continua a haver uma crítica generalizada no rock, não é? Nas bandas que têm alguma intervenção social em relação ao papel da televisão e à alienação que a televisão representa. Hoje em dia, se calhar, já podemos passar para as redes sociais e para outro tipo de conteúdo, já não é só a televisão, mas continua a funcionar dessa forma.
Tal como Luís Varatos lembra, um dos temas sobre a televisão vem dos Táxi, uma das grandes bandas do boom do rock português. A canção chama-se TVWC. A música faz parte do emblemático álbum de estreia homónimo dos Táxi, de 1981. Lá fora, também abunda o criticismo para com a TV, como num país como os Estados Unidos. O ativista e poeta Michael Franti é um dos críticos da televisão e não de televisão. Através do seu projeto musical The Disposal Heroes of Hypocrisy, fez o tema Television, The Drug of a Nation.
The Drug of a Nation. Breeding ignorance and feeding radiation on television. The drug of the nation, breeding ignorance and feeding radiation. TV, its satellite links are United States of unconsciousness. Apathetic, therapeutic, and extremely addictive. The methadone metronome, pumping out 150 channels 24 hours a day. You can flip through all of
Michael Franti fez o zapping por mais de 150 canais de televisão e não gostou do que viu. Television, The Drug of a Nation foi publicada em 1992, o ano em que arrancou a digressão mundial dos YouTube, a Zoo TV, em que o conceito ao vivo é uma sátira ao mundo da televisão. O tema Television, The Drug of a Nation foi usado como a música introdutória do espetáculo da Zoo TV, que passou pelo antigo estádio de Alvalade, em Lisboa, em 1993. 20 anos antes do rap de Michael Franti, aconteceu o pré-rap de Gil Scott-Heron, nesta espécie de spoken word e de monumento poético que é o tema The Revolution Will Not Be Televised.
The revolution will not give your mouth sex appeal. The revolution will not get rid of the nub. The revolution will not make you look 5 pounds thinner, because the revolution will not be televised, brother. There will be no pictures of you and Willie Mae pushing that shopping cart down the block on the dead run, or trying to slide that color TV into a stolen ambulance. NBC will not be able to predict the winner at 8:32 on report from 29 districts. The revolution will not be televised.
Para Gil Scott-Heron, a revolução na rua e a futilidade da televisão não coabitam no mesmo mundo. Mesmo quando a democracia está estabilizada e as coisas parecem bem, é preciso crer mais. Em 1986, os Trovante fazem um apelo ao inconformismo na canção Fizeram os Dias Assim.
Por mais que riam as caras e que a ternura se esqueça, por mais que o amor prevaleça, vocês fizeram os dias assim. Não nos venham pedir contas, não venham pôr-nos regras. Sabemos que os nossos dias não vão ser gastos assim. Não nos venham pedir contas, não venham pôr-nos regras. Sabemos
duas represas, assina a letra. O teclista Manuel Faria assume a produção. E quem nos recorda o tema é o guitarrista João Gil.
A música é muito forte, chapou ao Manuel Faria, que fez, que tem um trabalho aqui muito bom na composição. Sim, letra do Luís. Eu acho que é uma bela canção e era muito trovante mesmo, forte, forte e feio, como a gente gostava. É isso, nós nunca tínhamos um espírito muito... Tínhamos e temos um espírito inconformista, não resignação.
Outro apelo ao inconformismo a meio dos anos 80 é o tema dos Chutes e Pontapés, Sai para a Rua, que faz parte do famoso álbum Circo de Feras.
Tempo que perdes para decidir, tempo que gastas sem arriscar, o espaço que te foge das mãos, as coisas que deixas passar.
Sai para a rua, sai para a rua, deixa
o rebanho para de pastar. Esquece o conforto do lar.
Vamos para o 85, 86, quando aparece o Spectrum. E quando a malta começa a ficar em casa a jogar e que começa a ficar embrenhada num mundo mais fechado, com um bocadinho de drogas à mistura e com um grupo de amigos mais reduzido, e a coisa começa a ficar um bocado interior, e eu vivi esse tempo também. Ou seja, eu vivi o anterior e vi outros amigos mais novos que eu, como o Cabeleira, por exemplo, a entrarem por esse mundo afora, que era um mundo onde as pessoas já se estavam um bocado a borrifar. Enquanto no anterior, que estava a falar do Zé Pedro a dizer isto e aquilo, havia uma certa até vontade de expressão, não é? De fazer a diferença, de se marcar um discurso, de ter uma posição. No No Future, do que veio a seguir com o Joy Division, com aquela coisa toda que foi um pouco depois do punk, né? Aparece esse movimento do borrifanço, quer dizer, aquela saber, vamos todos morrer e, portanto, me interessa é os próximos 5 minutos e, portanto, estou aqui a passar este nível, portanto, não me digas nada. Os jovens, digamos assim, que eu conhecia, os mais, começaram a ter uma posição muito mais interior. Portanto, não sei se posso explicar isto, mas pronto, a roupa passou a ser mesmo negra, os sobretudos instalaram-se, uma certa cinzentice instalou-se, outro aquilo que eu disse do No Future, portanto, das pessoas acharem que não ia haver salvação possível para a humanidade e, portanto, o que interessava era tu viveres a tua vida e os teus pensamentos e teres, como é que se diz, mais valias interiores e de pensamento. E, portanto, deixou de haver solidariedade, deixou de haver uma série de coisas de fora. E o Sai para a Rua tinha a ver com isso, com tentar incentivar ainda aqueles que já estavam a ficar em casa a tentar viver a experiência da rua, né?
Quem também costuma levar à música o seu espírito crítico de cidadão é Sting, que nos Police escreveu um dos seus temas mais politizados, Invisible Sun, ao sentir um encurralamento na questão da Irlanda do Norte e das prisões e greves de fome que envolviam militantes do IRA. Sendo um tema de uma banda global como os Police, Invisible Sun extravasou a divisão das Irlandas e ganhou um sentido mais lato, abraçando outros conflitos enguiçados pelo mundo fora. Apesar do nevoeiro político que acabrunha as esperanças, Sting recorre ao otimismo. Tem que haver um sol invisível que nos aqueça a todos. Esta canção dos Police é de 1981. Sting continua a cantar Invisible Sun em eventos humanitários. Muitos dos rockers britânicos vêm da classe operária, a chamada working class. É o caso de John Lennon, que sentiu uma sociedade de classes fechada numa das suas canções mais políticas de sempre, Working Class Hero. Este é John Lennon ao modo de Bob Dylan.
Working class hero is something to be. They hurt you at home and they hit you at school. They hate you if you're clever, and they despise a fool. Till you're so fucking crazy you can't follow their rules.
Working Class Hero é uma canção de 1970, publicada 7 meses depois do último sinal de vida dos Beatles. Os fossos sociais marcam a cultura britânica na música, na literatura e no cinema. É o caso do filme de Terry Richardson, The Loneliness of the Long Distance Runner, sobre um jovem rebelde da classe trabalhadora internado num reformatório. O seu talento como corredor de fundo pode valer-lhe benefícios sociais e dilemas morais. Aqui ouve-se o corredor num dos seus pensamentos enquanto corre.
Running's always been a big thing in our family, especially running away from the police. It's hard to understand. All I know is that you've got to run. Run without knowing why, through fields and woods. And the winning post's no end, even though balmy crowds might be cheering the senders daft. That's what the loneliness of the long-distance runner feels like.
A personagem do corredor Colin é interpretada pelo ator Tom Courtenay. A banda inglesa Idols também sente esse fosso social insuperável. Em poucos versos, o vocalista Joe Talbot resmunga ao modo punk contra o crematório social no Reino Unido, no tema Reigns. O que é que sentem quando vos corre sangue azul nas veias? Pergunta o operário Joe Talbot às classes altas. O vocalista dos Linda Martini, André Henriques, tem acompanhado este fenómeno do novo punk e pós-punk britânico.
Enfim, não foram se calhar o nome que trouxe o punk de volta, porque já havia e continua a haver uma cena muito em ebulição, um bocadinho mais underground, mas eles foram, de vez em quando há esses fenómenos explicáveis, que é uma banda que, enfim, que a proposta não é completamente disruptiva daquilo que o resto do underground está a fazer, mas de repente aquilo salta e as pessoas agarram. E os Idols foram desses casos, tal como se calhar os Nirvana foram na altura do grunge dos anos 90. De repente aquilo explode e torna-se popular e começa a ouvir aquilo na rádio e não percebes como, porque havia, obviamente não eram iguais, mas propostas muito semelhantes lá ao lado a nascerem. E os Idols tiveram isso, enfim. É um misto de, obviamente, talento também, mas é um misto de sorte e de muitas outras coisas pelo meio.
No punk do final dos anos 70, Paul Weller era um dos maiores críticos sociais de Inglaterra, através da sua banda The Jam. Na canção de 1979, Eton Rifles, Paul Weller tem como alvo a classe de privilegiados de um colégio interno de Inglaterra. No tesouro de canções que é o álbum de estreia homónimo do Stone Roses, há pelo meio uma balada discreta e muito breve chamada Elizabeth, My Dear. A dedicatória é à rainha Isabel II. Ian Brown canta que só descansará quando o reinado de Isabel II terminar. Esta é uma versão alterada de uma velha canção folk, Scarborough Fair, que chegou a ser cantada pela dupla Simon & Garfunkel. Ainda mais sarcásticos que os Stone Roses eram os Sex Pistols, as palavras duras contra a sua rainha no tema God Save the Queen. de hino oficial, só tem um nome. É uma canção mesmo muito pouco protocolar. É difícil ser-se mais antimonárquico do que nesta canção. Os Sex Pistols tinham um gosto em provocar, incluindo a realeza. Simularam a assinatura de um contrato discográfico em frente ao Palácio de Buckingham e tentaram tocar God Save the Queen num barco no Rio Tamisa durante o jubileu da Rainha Isabel II. Era uma provocação pensada. Pedro Adão e Silva achou mesmo.
Os Sex Pistols são uma construção intelectual, mas que tem essa curiosidade que é a ideia encontrou os agentes da ideia com essa aparência de que aquilo era tudo uma coisa básica e superficial, quando não é assim. Aquela última frase do Johnny Rotten no último concerto, quando ele pergunta, alguma vez tiveram a sensação de que foram enganados? É assim que os Sex Pistols acabam.
A banda mais controversa do punk deu o último concerto na capital dos hippies, São Francisco. E exatamente São Francisco, a banda punk americana mais politizada, os Dead Kennedys. Em 1980, lançaram a canção de humor negro Holiday in Cambodia, onde imaginam umas férias num dos países mais macabros do mundo, como o Camboja, liderado pelo tirano terrível Pol Pot. A música é também uma crítica à inconsciente classe alta americana, distraída no seu bem-estar. Luís Varatoso era admirador da banda liderada pelo carismático Yellow Biafra.
Apanhei os Dead Kennedys, sim, houve uma altura em que ouvia bastante Dead Kennedys, para mim era já em 84, 83, 84, bem. E sim, Dead Kennedys é das mais políticas, das bandas punk mais políticas, não é? O Yellow Biafra era altamente político, não é? E provocava mesmo, não é? Mesmo em concertos e tudo.
André Henriques era outro fã dos Dead Kennedys.
Naquela fase de finais de 60, anos 80, eles ainda foram muito prolíficos. Tu ainda tinhas o rescaldo da Guerra do Vietnã, tinhas a Guerra Fria e ainda havia muita coisa para contar. O Holiday in Cambodia, precisamente. O Kill the Poor, tinhas ali uma série de coisas associadas a isso. Mas sim, eu acho que tem a ver um bocadinho com os tempos. Hoje em dia eu acho que até estás a assistir, acho que estamos todos a assistir a uma revitalização desses temas, digamos, na música popular, não só no rock, não é? Mas tirando aqueles nichos que já não são nichos, como o rock ou o hip-hop, tu hoje em dia até assistes mesmo em contextos mais de música mais popular, às vezes há assim umas críticas mais mordazes.
Uma das bandas mais influentes da vaga de New Wave e de pós-punk foram os ingleses, The Psychedelic Furs, que têm um tema bem ativista como President Gaz. Este President Gaz encaixa no perfil do presidente dos Estados Unidos, uma espécie de cowboy de pistolas na cintura, ou melhor, de mísseis. Esta canção é de 1982. Quem também não se abstém na política internacional é Caetano Veloso, que igualmente se vira contra algumas ações dos Estados Unidos do tema de 2009, Base de Guantánamo. Caetano repete até à exaustão o refrão, como se fosse uma tortura, para criticar os maus tratos aos prisioneiros estrangeiros às mãos dos militares norte-americanos na prisão de Guantánamo.
O fato de os americanos desrespeitarem os direitos humanos em solo cubano é por demais forte simbolicamente para eu não me abalar.
A base de Guantánamo a base da Bahia de Guantanamo, a base de Guantanamo.
Caetano Veloso gravou esta canção acompanhado pela banda C. Paul Simon nunca foi um cantor de intervenção. De mais de 400 canções que escreveu, só uma tem essa carga política. Falo do tema de 1973, American Tune. Esta é uma canção de desencanto com a América, escrita no rescaldo da quente da reeleição do presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon.
Don't have a friend who feels at ease. I don't know a dream that's not been shattered or driven to its knees. Oh, but it's all right. It's all right.
Outra grande canção de desencanto com a América é The River, de Bruce Springsteen, sobre o emprego precário e o desemprego que destrói lares. A canção foi publicada em 1980. Bruce Springsteen viu um rio a secar e a América a ir pela corrente abaixo. Depois da euforia da independência dos Estados Africanos nos anos 50 e nos anos 60, nos anos 70 as coisas começaram a murchar. Começam a surgir então algumas músicas de desencanto com os governos dos novos países pelos próprios nativos. Um dos críticos mais corajosos foi Fela Kuti, que visou o regime militar repressivo da Nigéria no tema Zombie. O preço da coragem de Fela Kuti neste tema foi muito alto. O músico foi espancado pelos soldados nigerianos da sua república doméstica e a sua mãe foi morta ao ser atirada da janela de um segundo andar. Em Portugal, houve demasiados sonhos na Revolução para se poderem materializar na realidade. José Mário Branco foi uma das grandes vozes do desencanto, como no tema de 1982, Inquietação.
A contas com o mal porque passei, com tantas guerras que travei, já não sei fazer as pazes. São flores aos bilhões entre ruínas, meu peito feito campo de batalha, cada alvorada que me ensinas, ouro em pó que o vento espalha. Cá dentro inquietação, inquietação, é só inquietação, inquietação. Porque não sei, porque não sei, porque não sei ainda. Há sempre qualquer coisa que está para acontecer, qualquer coisa.
A fadista Gisela João escolheu cantar esta música no seu espetáculo sobre as músicas de Abril em 2024.
Eu acho que o meu nome podia ser Inquietação em vez de Gisela, porque o ser humano é inquieto, não é? Se tem cabelo esferacoás, queria ter o cabelo liso. Se é moreno, queria ser branquinho. Se é cor-de-rosa, queria ser verde. Se tem umas mãos grandes, queria ter umas mãos pequenas. O ser humano é insatisfeito por natureza. E eu sou muito inquieta, muito inquieta. Tudo me inquieta na vida, tudo, tudo.
A par de Mulheres de Atenas, de Chico Buarque, Inquietação foi uma das duas primeiras canções que impressionou o pré-adolescente J.P. Simões.
Lembro-me da primeira vez que ouvi o tema Inquietação. Não sei se não me recordo se já tinha ouvido o tema José Mário, é provável que sim. Eu ouvia muita rádio em casa dos meus avós e lembro-me que esse tema, não sei, devia estar a estudar por qualquer coisa e tínhamos um radiozinho de válvulas bem antigo que ainda guardo. E lembro-me de ouvir esse tema e ficar mesmo bastante tocado. Aquilo mexeu comigo. Mas enfim, tinha mais de 12 anos, pronto. Foi daquelas presenças que ficou tipo fantasmagóricas na minha vida, até que uns anos mais tarde lá fiz uma versão do tema, na altura já ciente das minhas inquietações.
Essa versão de J.P. Simões foi gravada no álbum intitulado 1970, do ano de 2006.
Cá dentro, inquietação, inquietação, é só inquietação, inquietação. Porque não sei, porque não sei, porque não sei ainda. Há sempre qualquer coisa que está para acontecer, qualquer coisa que eu devia perceber. Porque não sei, porque não sei, porque não sei ainda. Cá dentro, inquietação, inquietação, é só inquietação, inquietação.
Gostei tanto, foi tão divertido fazer aquilo e gostei tanto do resultado, depois acabei por colocar o tema no disco. O que me granjeou o melhor dos momentos que foi ter o Zé Mário uma vez no Cinema São Jorge a vir ter comigo, muito simpático, extremamente simpático e doce. E pronto, a dizer que gostou muito da versão da música, que eu fiquei claramente feliz com isso. E haveria de o encontrar mais tarde, porque andámos no mesmo tempo na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Ele a estudar lógica e eu a tirar o mestrado em teoria da literatura. E pronto, de vez em quando lá, tínhamos uma pausa de conversa num cafezinho, num belo dia de sol a dois. E pronto, era sempre um prazer estar com aquele senhor.
É uma música que partilha do mesmo estado de espírito, de inquietação, e do mesmo álbum, Ser Solidário, de 1982. Falo da Chula Desencanto, Eu Vim de Longe, Eu Vou para Longe. Essa música de José Mário Branco é bem autobiográfica e lamenta o sonho lindo que acabou enquanto bate num bombo ao estilo do folclore nortenho.
Quando a nossa festa se estragou e o mês de novembro se vingou, eu olhei para ti e então eu entendi. Foi um sonho lindo que acabou. Houve aqui alguém que se enganou.
Nós tocámos essa música, aliás, era a música com que acabavam os concertos. Grande parte destes concertos que fizemos em anos anteriores acabavam com Eu Vim de Longe, que é sempre música exaltante e consegue uma adesão muito simpática do público. É bastante dada a bater palmas, é uma questão de alinhamento, pronto, para os concertos. E Eu Vim de Longe tem algumas nuances, pronto, que tem muito a ver com situações políticas precisas, não é? Do tempo em que a canção foi escrita.
Numa noite de fevereiro de 1979, José Mário Branco tinha o rasgo de inspiração para o tema FMI, uma música que se torna um desabafo enlouquecido, um grito de basta contra o estado do país, num diálogo catártico com ele próprio e com sua geração. FMI foi publicado em maxi single em 1982 e foi um desabafo de desencanto. O rapper Solás conta-nos uma história.
Eu uma vez até disse ao Zé Mário assim: Zé Mário, vou escrever essa letra. Aliás, ele quando teve. Eu disse: vou fazer essa letra, que era uma letra que chama. Eu não sei, era duas letras que eu tenho para este álbum do Prec. E ele, antes de falecer, eu mandei-lhe essas duas letras e disse: eu é que vou escrever esse FMI, o próximo FMI sou eu que vou escrever. Estás a ver? Porque aquela letra, obviamente. Ele uma vez disse: mano, isto é que era o primeiro rap. Era eu que fiz aqui no FMI. Então a gente tinha essa conversa assim.
Há outros tipos de desencantos, mais pessoais, que crescem para outros acontecimentos. Porque a grandeza da ambiguidade da canção assim o permite. Essa canção é Primeiro Dia, de Sérgio Godinho.
Pouco a pouco passo, faz-se vagabundo, dá-se a volta ao medo e dá-se a volta ao mundo. Diz-se do passado que está moribundo, bebe-se o alento num copo sem fundo e vem-nos à memória uma frase batida. Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida. Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida.
A semente da canção é uma ruptura amorosa. Sérgio Godinho lembra os primeiros passos vagabundos que deu no primeiro dia.
Foi uma canção como O Primeiro Dia, que é indiscutivelmente uma canção, pronto, que se tornou também uma canção emblema quase, mas eu quando cantei as primeiras vezes não foi assim do género, uau, aí está aqui uma coisa diferente e tal. As pessoas têm que ter um tempo de interiorização, têm um tempo em que vão digerindo, vá. Isso até é bom que seja assim. É uma ruptura e uma reconversão. Uma ruptura e uma recomposição de si próprio, porque esta altura está-se à toa. Correspondeu de facto a uma ruptura minha, embora seja muito transposto. Poder nem ser sobre a mão, poder ter um sentido mais lato, não é? E tem.
Gisela João rende-se a esta canção de Sérgio Godinho.
O Primeiro Dia é uma música que me emociona sempre muito, essa letra. A questão de ter um amigo, de haver sempre a oportunidade de termos um primeiro dia do resto da nossa vida, da partilha, de não nos fecharmos em solidão, de partilharmos para nos sentirmos abraçados e conseguirmos levar caminho.
Há um olhar a irmão, vindo de Chico Buarque, que sente a nossa revolução dos cravos a murchar, mas pede uma semente da flor para o seu Brasil, ainda amordaçado pela ditadura militar. A canção é Tanto Mar.
Sei que a léguas há nos separar, tanto mar, tanto mar. Sei também quanto é preciso para navegar, navegar. Canta primavera, pá. Cá estou carente, manda novamente algum cheirinho de alecrim.
Esta é já uma segunda versão, publicada em 1978. Eu contei neste episódio com os depoimentos de Helena D'Água, Rui Reininho, Sérgio Godinho, Tim, Luís Varatojo, Pedro Adão e Silva, João Gil, André Henriques, Gisela João e JP Simões, que fui entrevistando. Eu tive ainda o apoio na sonoplastia de Paulo Castanheiro. No próximo episódio e no próximo tema, cá estaremos por mais canções que semeiam jardins ou que sonham e lutam por eles.
Aqui posto de comando do Movimento das Forças Armadas.
Canta Liberdade.
Um podcast de Gonçalo Palma.
Grândola Vila Morena, quis saber quem sou.
Um podcast Bauer Media Áudio Portugal.